Thank you. Pensa aí, cara, tá olhando.
Saudade tenho, tudo sabe.
Bravíssimo.
Bravíssimo.
Tá todo mundo manso.
Muito bom, gente.
Muito bom.
Mais uma,
e mais uma. Como o governador
a voz do povo,
agora,
pedido.
A voz do povo.
Eu vou apresentar a vocês a companhia da manhã da Rádio Nativa, explicando o nosso dia da serenata, aquele que puxa serenata sábado. Isso desde que é assim, sexta, sábado, domingo. Então, eu gostaria que ele declamasse para vocês um poema de José Borges, que antecede a música que as meninas vão apresentar junto com a professora Olímpia, chama-se Balé de Vagalume. Nós vimos aqui, conta para eles.
Também é escritor de José Borges, né? José Borges, ele compôs três assinações de vários poemas, né? E escreveu, não só o centro histórico, como a periferia e conservatória. Então, Balé dos Vagalumes é uma canção que descreve aqui a região da saudade, na época, na década de 70, quando a canção foi composta. Ali era uma região rural, eles vinham de trem e observavam, lógico, a região rural, Balé dos Vagalumes.
A voz é uma maravilha.
Ali tem uma ponte, tem um riacho, tem lírios brancos, né, as plantas de matas úmidas, né? Angélica, né?
Conhecida
também
por isso.
O poema chama-se
Certeza,
também de
outra história. Eu queria oferecer essa canção para a dona Ana, que está aqui. É uma amiga, assim, inseparável da serenata, lindíssima dos negócios. Foi aquela que na porta do CTI ela ficava ali, orando por ele do lado de fora. E ontem eu liguei para ela, tardinha, dizendo: ah, vai ter uma homenagem para os negócios e tudo, e as meninas vão cantar. E ela pegou um táxi, foi para a rodoviária, pegou um ônibus, o filho foi buscar em Barra do Piraí. Então eu queria te agradecer, Ana, e te dedicar essa música que eu sei que é a música da sua vida. Tá bom?
Tudo guardei. Até olhar perdido na indiferença do primeiro encontro. Eu procurei, não fui procurado. Eu encontrei, não fui encontrado. Apesar de você não crer em nada, eu creio em tudo. No sol, na flor, na noite em Guará.
Thank you. Materializar a esse projeto. Eu vou compartilhar com a confusão do nosso governador, com os ex-governadores aqui presentes, pedir a companheira Sueli que entregue essa homenagem ao projeto municipal do Zebote, pedir ao companheiro Pedro Aurélio que faça a entrega. O nosso certificado ao nosso grande líder, Edgar. E ao companheiro Delcio, que faça a entrega.
Altamente sim.
Aí, não ao projeto, mas à professora Maria Olímpia. E pedir ao companheiro Gerson, o companheiro Costa tem outro momento um pouquinho mais à frente, mas que faça entrega em memória aos devotos dessa nossa homenagem. Bom, vocês gostaram, às 11 horas da noite, não é isso, Edgar?
É,
às 11 horas estamos
na Serenata na
Rua. E a partir de 9 horas aqui com a Seresta.
Dependente. Só as coisas nos impedem de realizar a Serenata, mas eu espero, né? Nós estamos ali naquele mini shopping, porque sabíamos hoje também choveria, né? Infelizmente,
deu para a gente fazer uma caminhada hoje. Bom, só para finalizar essa parte, eu acho que todos a gente tinha um companheiro nosso e falava, todo evento, começar com música e
terminar
com bem. Mas nós queremos fazer uma menção a esse trabalho que o projeto faz, que é uma bela apresentação com todas as meninas. Uma fóvia, não sei se ainda existe. Ainda
tem, tem que ter todo. Para quem quiser adquirir, ajudar o projeto municipal dos rebotes, tem aqui.
Então, nós queremos, com certeza, no intervalo, alguns companheiros nossos poderão ficar. É uma forma de colaborar com esse projeto. E esse projeto que
não merece... Não, é uma folhinha, um calendário.
É um calendário. Com
tem um histórico do conservatório, tem um histórico do governo municipal dos
rebotes. E a cada mês, uma apresentação com uma fotografia de um lugar histórico da cidade. Então nós queremos, nós, nosso companheiro governador, agradecer a vocês e dizer realmente com alegria que nós podemos ter compartilhado com vocês esse momento inicial.
Nós é que agradecemos.
Pode, claro.
Eu quero agradecer ao Lions, a todos os componentes da mesa, a todos os presentes que aqui estiveram para brilhantar essa tarde. José Borges virou uma estrela, hoje se transformou numa estrela. E essa estrela, com certeza, essa noite vai brilhar muito, porque vocês todos estão compartilhando desse momento que ele sempre abdicou da vida dele toda no conservatório. E ele dizia uma frase que eu preservo com muito carinho: o amor é a síntese do universo. Então, esse amor que nós estamos compartilhando aqui com as nossas meninas, com todos vocês, esse amor, com certeza, vocês vão levar essa energia boa, sabe? Essa maravilha que a gente vê em conservatório, que a gente curte em conservatório, através dos nossos seresteiros, que aqui tocam toda semana, em troca de nada, nós fazemos isso tudo por amor, sabe? Nós aqui, o Borges diz uma coisa, é idealismo puro. Então, ele desde o Colégio Pedro II se dedicou e ele disse: vamos transformar a conservatória
numa cidade, num pedacinho do céu. Então isso aqui é um pedacinho do céu. E eu agradeço a todos vocês por hoje estarem aqui pisando nesse pedacinho do céu e estarem com a gente, sabe, aplaudindo as nossas meninas, a professora, professor Fernandes. E a vocês todos o meu carinho, saúde para a família de vocês, muita música, muito amor. Que Deus abençoe vocês todos por essa lembrança, que para mim está sendo muitíssimo importante, porque de maneira alguma eu quero que se esqueça essa pessoa que se dedicou a vida toda a um trabalho tão bonito. A vocês, obrigada.
Você deve também uma lembrança.
Queria dar os parabéns para um conjunto tão maravilhoso, que é doce escutar essas vozes, é doce saber que tem uma cultura que vai ser transmitida para os nossos descendentes. É assim que se faz um país que tenha alguma coisa de valioso, alguma coisa que a gente transmite para os nossos herdeiros, e fazer com que nós apegamos cada vez mais a nossa cultura, a nossa pátria, ao nosso Brasil. Parabéns. Eu vou, em nome de José Borges, vou deixar o meu PIN de governadoria. Porque realmente é coisa maravilhosa. Parabéns para a Conservatória.
Parabéns
para o trabalho que faz. Essa doce, essa voz doce, maravilhosa, encantadora, que a gente escuta e reza a Deus para não acabar nunca.
Muito obrigada.
Parabéns.
Fica meio itinerante. Pai da Kira, muito obrigado, nosso. A todos aí, nós. Aí, mais cada vez.
Parabéns.
Obrigada. Bom?
Posso perder a oportunidade.
Isso daqui é meu protocolo.
Eu sei. Eu sei. Mas aqui, o trabalho que os senhores fazem nada mais é do que live.
É.
Nós sentimos no coração de vocês que faltava exatamente esse aqui. Para que vocês pudessem estar fazendo parte da nossa família também. Conservatória é do nosso distrito.
Claro.
Exatamente.
É? Então eu acho que é meio caminho andado. Nós fazemos muito esse trabalho.
Exatamente.
Nossos grupos de lives são perfeitos nisso, porque nós temos que investir justamente nos jovens. O que vocês estão fazendo é aquilo que nós defendemos. procurar fazer com que a juventude tenha o caminho melhor, o caminho certo.
Conheçam pelo menos um outro caminho que não está
exatamente
na qualidade.
Exatamente. Então eu não podia perder a oportunidade, mesmo quebrando o protocolo. Mas de dizer que efetivamente nós contamos que vocês permitam que nós voltemos. Não onde eu senti falta daquela loja ali com os quadros, onde eu fui logo ver. Minha mulher já acusou, né? Mas que vocês permitam nós voltarmos para conversar um pouco mais do que lá. Quem sabe daí Zé Pontes vai estar lá em cima, batendo palmas.
Ele já trabalho. Batia do
lado. Saiu do Clube Conservatório do Zé Pontes.
Isso aí.
Maravilha, está lançado. Está lançado, hein? Está lançado. Está lançado, hein? Está lançado. Está lançado.
Muito bom.
Parabéns.
Oh, muito bem.
Excelente. Com pedrinhas, de brilhante, para o meu amor passar. Nesta rua dorme em sono sossegado as coisas de antigamente, as frases de antigamente. Nesta rua, o brilho das pedras é mais diferente, principalmente aquelas que receberam a ternura dos passos do saudoso celesteiro José Borges e do grande menestrel Rubem. Mas a rua é sempre a mesma. E no céu é lindo vê-la. A mesma lua flutua por entre as mesmas estrelas. Acorda, abre a janela. Abre a doce janela da saudade, e a seresta da noite vai voltar. Vozes velozes, perigosas vozes, volúpias dos violões, com seus bordões, suas primas e rimas a cintilar. A dor que se debruça, a mágoa que soluça, e os ais perdidos no ar. Serenata em céu profundo, que começa neste mundo, mas não sabe onde acabar. Nesta rua,
alguma parte.
Andava, eu andava, ladria. Com pedrinhas de brilhante.
Turismo
e
turismo.
Ele pretende estudar Leonino. E aqui a gente teve uma aula prática.
Isso nós fizemos no Natal dela.
Boa, Natal, companheiro José Aurélio. É isso, Leonino é isso. né, Leonino, é isso, a espontaneidade, é o trabalho com o jovem, é a ação cultural. A gente às vezes está procurando um clube que às vezes não quer fazer atividade de saúde.
Disso,
que faça a cultura, que faça a divulgação, qualquer atividade é
a gente. Parabéns. Manda guardar, senão vai acabar.
Agora nós vamos.
Tem bastante? Senão vai acabar.
Ok. Eu queria já oficializar daqui a pouco o assédio do governador para pensar nisso. É porque ele é o primeiro.
Esta sala, obrigado. Eles fazem a mesa, a gente senta no lugar dos que vêm para cá.
Bom, estou construindo aqui ainda a negociação do negócio.
Bom, nós queremos só pedir permissão ao nosso. Para os nossos companheiros que integram a mesa, nós vamos fazer a mesa nesse momento, imediatamente já
compor
a outra mesa, mas só antes de avisar, esses calendários que estão sendo colocados,
eu vou falar.
É à disposição, ficarão no intervalo aqui, nós vamos ter um intervalinho rápido, depois, não agora, mas para aqueles que quiserem levar. Nós vamos ter ainda, no final do dia de hoje, há umas homenagens finais do Lions, inclusive também nós vamos fazer homenagem ao Gilberto, que não está presente, que não gostou, mas nós vamos ter a companheira Luiz já presente e vamos ter a parte final e aí nós vamos fazer a finalização desse encontro com as homenagens derradeiras do nosso momento, tá bom? Então,
passo. Companheiro Roberto, o mestre Hermônio agradece a sua intervenção. Eu queria então agradecer ao nosso companheiro governador, a nossa companheira Paz, companheiro governador Zé Cedoso, a nossa vice-governadora Selma, ao companheiro Roberto, presidente do Instituto, companheiro presidente dessa casa. Muito obrigado, Fernandes, por estar nos concordando e nos brindando com esse momento de emoção tão nossa.
Antes de eu me retirar, eu quero pedir aos companheiros que esse calendário aqui é um calendário do projeto que nós vimos, acabamos de assistir e ouvir. E custa R$5. É bem verdade que nós já estamos em março, mas as poesias que tem aqui, a relevância que tem aqui, a história que tem aqui, eu acho que vale a pena. Não só pelo calendário, mas sim pela ajuda que nós vamos dar ao Natal dessas crianças que formaram. Então eu peço aos companheiros que vamos dispor pelo menos R$5 para cada um ter um calendário desse nas suas costas. Então, muito obrigado.
Nossa aplauso da mesa, então. E eu quero fazer então a composição, vou convidar aqui para o programa e a mesa. Nós estamos dentro do horário, temos um intervalo, podemos fazer um pouco preparado. O ciclo de estudos que está acontecendo aqui no observatório, ele tem como tema central desenvolvimento de liderança, estratégias das organizações sociais nas instituições de ensino. Essa primeira vai trabalhar exatamente estratégia nas organizações sociais para o desenvolvimento de liderança. E eu vou convidar para compor essa mesa a coordenadora da equipe GMT do Distrito da TCU, companheira, ex-governadora do Distrito, Sueli Silva. Por favor, nosso aplauso para a Sueli. Convidar também dois expositores que vão nos apoiar nesse momento. O nosso atual coordenador da equipe da ICGLP, do Distrito Brasil, ex-coordenador do Chamino Pereira, presidente do
Chamino Pereira,
o companheiro do Lions Club, o companheiro do Lions Club, Luiz de Mora, redentor. De trabalho número 1, estratégia das organizações sociais para o desenvolvimento
de liderança. O Pedro Aurélio, mais ninguém, né?
Como é que é o seu mesmo? Estava com ele aqui, eu passei por...
Ah, é aqui, né? Depois dessa apresentação, é essa aqui, né? Não, pode ficar aí que eu vou fazer a apresentação. Depois você sai, né? Não é isso? Espera aí só um instantinho para não começar.
Tá bom.
Nós vamos iniciar esta etapa pensando todos o seguinte: Goethe disse, devemos pelo menos escutar uma canção por dia, ler um bom poema, ver uma pintura e, se possível, falar palavras sensatas. Até agora, cumprimos rigidamente com louvor, maravilhosamente. Vamos ouvir agora nossa Floripa com os currículos e depois os nossos palestrantes. Por favor, silêncio, por favor.
Boa tarde a todos. Sou Floripa, lá em Piraí, presidente de divisão da GAU. Apresentação é minha. Companheiro Leão PCC, Pedro Aurélio Matos Gonçalves, sua domadora e companheira Marlene, presidente de divisão C2, admissão do Lions Club, março de 1973, ocupou cargo de presidente do Lions Club, Rio de Janeiro, Engenho Velho de Juca, presidente do Conselho de Governadores, ano leonista 2006-2007, PDG 2004-2005. Coordenador da GLP do Distrito LC1. Temos o companheiro Paulo Fernandes da Silva, técnico de saúde pública, Ministério da Saúde, matrícula número 08437-31, secretário, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora, referência técnica em mobilização social. Essa é a apresentação. Muito obrigada.
Iniciamos agora então com o companheiro João Roberto. Pedro Aurélio, nosso ex-presidente do Conselho.
Companheira Sueli Silva, demais companheiros presentes. Uma responsabilidade, nós hoje estamos aqui conversando, dirigindo algumas palavras a vocês. Sueli bem disse, lembrou inclusive do Edson. E a responsabilidade é maior, porque até agora deu tudo certo, né? E nós vamos continuar buscando da mesma maneira esse objetivo. Estratégias das organizações sociais e desenvolvimento de liderança é um tema que nos foi dado a mim e o companheiro Paulo desenvolver. Nós começamos dizendo que desde a Segunda Guerra Mundial que as organizações sociais passaram a ser conhecidas como ONGs, elas vieram de maneira a viabilizar as reconstruções que se tornaram necessárias pela decorrente destruição das cidades, já que afetou, razão da guerra, todo cidadão de todas as classes econômicas, quando o poder público não tinha, imagine, naquela altura já, credibilidade para realizá-las. Elas vieram então para realizar atividades do interesse de toda a sociedade, chegando a influenciar até mesmo nas políticas públicas, passando a exercer um controle praticamente social sobre o verdadeiro poder do Estado. Tornaram-se instrumentos, na realidade, para o instrumento e exercício da democracia. E isto, de certa forma, acendeu a luz de alerta ao Estado, que, considerando o crescimento e o desenvolvimento dessas organizações, viu-se na obrigação de criar políticas que regulassem o setor. A situação não se resumiu a isso, conduzindo a que passaram a ter instituições governamentais que voltaram seus olhos à assistência social, não filantropia, assistência social, que é exatamente o que nós devemos nos dedicar, criando verdadeira competição com as organizações sociais que dedicavam anteriormente a esta necessidade, obrigando a que estas últimas tivessem inventiva às suas realizações. Naturalmente, levaram-nas dentre elas a nossa Associação Internacional de Lares Clubes, que nós integramos, nós pertencemos, a promover o natural desenvolvimento de lideranças, já que as organizações sociais não mais tiveram campo livre e sem competição para as suas atividades. O pior é que, além disso, o Estado, como entidade que deveria apoiar as iniciativas das organizações sociais, em razão de denúncias de desvios de recursos que foram entregues para programas sociais, passou a não legitimar o papel que ela desempenhava, e nós também sofrendo as consequências, obrigando que a criatividade fosse também utilizada para que continuasse a poder realizá-los. Como consequência, o profissionalismo tornou-se condição para a sobrevivência de todas as organizações. Eu aí incluo também com muita firmeza e segurança, nós do Laios também precisamos ser profissionais. Nós somos excelentes profissionais na nossa vida, fora de Laios, extremamente amadores na condução de muitos dos nossos Laios Clubes. Obrigando que essas organizações não mais trabalhassem de forma empírica, emocional e sem qualquer planejamento para que atingissem seus objetivos. Da mesma forma, aquelas que sem objetivo, há pouco aqui foi dito, que nós, Laios, precisamos ter efetivamente algo a ser alcançado e não querer fazer tudo. E aqui, o que esse projeto foi apresentado, poderia ser perfeitamente de um clube de Laios. Se somente isso ele estivesse realizando, nós com certeza estaríamos satisfeitos. Então, da mesma forma, aquelas que sem objetivo como possivelmente alguns Lions imaginavam poder atender a vários programas, não perceberam que desta maneira jamais seriam e serão reconhecidas por suas comunidades, e acabaram no esquecimento, levando-as à morte, como algumas de nossas células. O companheiro Jorge Abac, há pouco aqui, observou a quantidade, infelizmente, lá nos clubes da LC12, que encerraram suas atividades. Nós também tivemos o mesmo problema no distrito LC1, mas no LC12 em particular, e é um desafio que eu volto a lançar, o companheiro Fernando há pouco abordou.
Obrigado.
O LC12 precisa se unir junto a outros governadores para que haja uma reestruturação do tamanho do distrito. É impraticável, impraticável, não é isso, companheiro? Impraticável que um governador consiga atender os seus clubes em razão do tamanho, da distância que ele teria que percorrer. Quando na presidência do conselho eu já mencionava que o governador do LC12, ele de quando em vez ele parece aquele médico do INSS que está atendendo o paciente, mas já quer terminar rápido que ele precisa para outro. Então essa é a vida de um governador do LC12, que precisa ser mudado. Nós precisamos deixar de lado a vaidade e precisamos partir para o racional. É impraticável que o LC12 continue da maneira que está. Impraticável. A perda de associados, a perda de Lions, é justamente a falta de apoio que eles tanto necessitam. A falta de um objetivo.
Já perdeu 35.
Pois é. Eu nem quero citar, na época que eu fui presidente do conselho, tinha no LC12 2.300. Hoje estamos com 1.600, 1.700.
O maior tempo de Montomir.
Depende de nós, companheiro. Depende de nós trabalharmos isso. Mas então, eu digo aqui que a morte que eu mencionei, principalmente pelo envelhecimento de seus associados, que enfrentaram dificuldade na renovação de seus quadros, muitos dos Lions, em razão do que ele disse, é a história do dono. Eu não aceito no meu clube, que um jovem venha apresentar sugestões, trazer ideias. Isto fatalmente vai levar à morte. Então, essa falta de renovação não permitiu que nós pudéssemos ter um atrativo para que motivasse a novas associações. Atualmente, eu digo que constitui-se condição sine qua non estas organizações sociais. Quando eu falo organização social, eu cito Lions também. Ter elementos que integrem-nas, com expertise na sua especialidade e habilidades técnicas, humanas e conceituais. Hoje é preciso muito mais para fazer parte desta nossa família. Passou a ser fundamental o traçar de estratégias para que mais pessoas físicas e jurídicas, estas últimas como parceiras, institutos, fundações, como a nossa Fundação Armando Fajardo de Lions Clubes, FAF, viessem e venham a ombrear com as organizações sociais. As empresas reconhecidas como cidadãs, que aplicam parte de seus recursos em programas sociais voltados às comunidades, devem ser focadas pelas organizações do terceiro setor em seus programas e projetos. Não podemos deixar de lado uma empresa que, até por questão de planejamento tributário, tem recursos para aplicar em projetos. Nós, de repente, estejamos ainda com aquele foco de guardar segredo. Nós precisamos chegar à empresa mostrando o que nós somos, como hoje aqui nós aproveitamos a chance, quem sabe, de amanhã ter um Lions conservatório. Nesse particular, o Lions instituiu prêmios, nosso distrito LC1, de reconhecimento, não só a cidadãos, como se destaque nas áreas de saúde, cidadania, dos esportes e educação, homenageando o jovem cientista e empresa cidadã. Por certo que o Lions está contribuindo positivamente para o merecido reconhecimento de um trabalho desenvolvido ou pela constante preocupação no que toca às questões sociais, concitando de forma indireta e verdadeiramente subliminar a que novos líderes venham aderir à causa do serviço desinteressado. Da mesma forma, o foco naqueles que recém se aposentaram, quase como o companheiro Fernando me rouba a carteira, deve ser uma constante, posto que serão aqueles líderes de que tanto as cédulas das organizações sociais necessitam para que venham transmitir suas experiências aos mais jovens e aperfeiçoar a liderança daqueles que já integram-nos. as mulheres. Quantas mulheres hoje aqui estão presentes? Por favor.
A maioria.
No Distrito LC1, nós hoje já estamos próximos aos 51% de mulheres como associadas. A nossa associação tem uma meta audaciosa. Nós precisamos reconhecer a importância da mulher para o nosso movimento. Elas hoje são líderes em contextos. Então nós precisamos fazer com que elas tenham as portas abertas e que venham contribuir para com o nosso movimento, de certa forma. Então este é um nicho que jamais pode ser abandonado. Os integrantes da chamada melhor idade constituem hoje um celeiro que deve ser prospectado e cooptados aqueles que tiveram sucesso em suas vidas e que estão em plena condição de saúde a virem ombrear com as organizações de sua preferência, de acordo com a especialidade de cada um, transmitindo suas experiências profissionais. Nós devemos perder aquele foco, aquela mania, aquela vontade de querer fazer tudo. É impossível um clube de lares querer fazer tudo bem. É preciso haver especialidade. Um clube tem que fazer tem que tomar uma decisão dentre seus associados. Qual vai ser o objetivo que nós vamos procurar alcançar? Se algo mais for possível, ótimo. Mas aquele objetivo, esse tem que ser o único, o maior a ser alcançado por cada um. Nosso presidente Sobral já menciona há algum tempo que maravilha seria nós podermos ter um shopping center de serviços, onde lá os clubes Juiz de Fora seria responsável com aquela obra maravilhosa que tem voltado aos cegos. O nosso outro lá no Distrito LC1, voltado aos excepcionais. Então nós teríamos ali uma gama de clubes com uma expertise, com uma experiência, com uma profissionalização, com um serviço reconhecido pela comunidade. Os universitários que pretendem ingressar no mercado de trabalho, que ostentarem seus currículos, a participação em projetos sociais, levarão vantagem em relação aos demais, posto que demonstram características inerentes às necessidades de competitividade e de compartilhamento de conhecimentos. Naturalmente, esta aproximação tem que ser lastreada em profissionalismo, na identificação e no trato das questões que cada uma tenha como objetivo maior. Os Lions, através da Associação Internacional, percebendo a importância do desenvolvimento de lideranças, companheiro Paulo, que integra suas células, lançou a partir de julho do ano passado o Global Member Leadership, GLT, Global Member Leadership, em nível mundial, mas com coordenadores que estão com a responsabilidade de justamente aplicar seminários que aperfeiçoem as lideranças daqueles que pertencem a elas, como motivando a que outros venham fazer o mesmo. Desenvolvimento de liderança que pode ser aplicado em todos os níveis, profissional, familiar e também no nosso leonismo. E isso vem dando certo, considerando o interesse crescente em participar destas reuniões de trabalho. Além disso, as habilidades no trato e relacionamento do ser humano tornaram-se fundamentais. A demonstração expressa e clara de que cada associado ou integrante de uma organização social é essencial ao alcance dos objetivos delas e deve ser uma constante esse reconhecimento. As ausências precisam ser sentidas e demonstrado que o associado é necessário. Um companheiro que por alguma razão não comparece a uma assembleia ou uma reunião é obrigação de um diretor de associados: companheiro, você fez falta, o que, que houve? Você não pôde vir, por que razão? Sentimos a sua ausência. Isso é uma importante demonstração da necessidade que o clube tem da presença daquele companheiro. As organizações devem constituir novas células, se dedica a programas específicos, escolhidos preliminarmente e quando de suas constituições precisam associados. Ou deve haver a quebra dos paradigmas, se isso não houver, sob pena de quebra da própria entidade. Eu sei que eu estou sendo forte aqui, mas essa é uma realidade. Hoje nós temos as ONGs com uma especialidade que elas tratam. Elas estão crescendo muito, e nós sentindo a necessidade de poder ser criativos, de poder ser, de certa forma, mais agressivos na busca de qualidade de associados. Mas para isso é preciso ter especialidade, da mesma forma que elas. Senão, nós vamos continuar remando, 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 e a maré mais forte contra nós. Entendemos somente desta maneira haverá espaço para o crescimento sólido, sem aventura, com desenvolvimento constante das lideranças de cada organização social. Naturalmente, as estratégias de desenvolvimento das lideranças estarão lançadas, permitindo o crescimento de todos, em todos os sentidos, beneficiando aqueles que integram as organizações sociais. Em síntese, as comunidades e programas a que se dedicam. Muito obrigado, companheiros.
Pois é, porque primeiro...
Companheiros, está aberto para... Alguma pergunta que queiram fazer? Não, vai depois do bloco. Ah, então tá bem. Então o companheiro vai, Paulo, vai então, no mesmo tema, focalizar...
Liderança.
Liderança, tá certo.
Ah, boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro gostaria de estar agradecendo essa oportunidade de falar. Para mim, a fala, para o ser humano, é a ferramenta principal de comunicação. Mas para aprender, às vezes nós temos que, ao invés de só falar, ouvir, ter a percepção aberta para tudo que vem até nós. Aproveitar, separar aquilo que é produtivo a nossas pessoas, aquilo que é negativo, aprendendo, aí sim, tentar difundir esse aprendizado para com as outras pessoas. Eu sempre comento que o saber é muito importante na nossa vida, mas o saber que não é transmitido, o saber que não é dividido com outras pessoas, ele não é saber, é só informação. Então o saber é isso. Toda vez que me passa pela frente um desafio, né, eu tento me engajar a ele, não fujo do desafio, porque é aí que eu vou aprender. O desafio faz isso com a gente. Uma história mais recente, quando me foi feito o convite para participar dessa grande associação internacional que é o Lions Club, e o que a gente, cidadão, mesmo com algum espírito de liderança, mesmo com alguma convicção social ou conhecimento social, a maioria das pessoas, antes de fazer parte do movimento leonístico, não conhece Lions Club. E eu tinha uma ideia, vou passar, falar por isso para poder entrar na questão da liderança, que Lions fosse um clube fechado. Um clube que sempre, ou às vezes, com algum movimento social, mas fosse muito difícil saber o que era Lions. E recentemente, eu digo isso porque eu estou aprendendo muito com a vida, tive a oportunidade de saber o que é Lions Clube. E um companheiro me disse, olha, você já era leão antes de estar conosco aqui. Eu falei, mas o trabalho que você faz, o trabalho que você realiza, já é um trabalho de leão. E eu fiquei surpreso com isso. E chegando aqui hoje, eu vi que para algumas pessoas que já realizam um trabalho social, um trabalho com características de trabalho que o Lions realiza, as pessoas não se dão conta que elas estão aqui, às vezes, fazendo um trabalho que se assemelha à proposta de Lions Clube. Quantas lideranças nós temos na nossa sociedade, pessoas com diversos talentos, sem saber que são líderes? Quantas pessoas podem estar doando para a sociedade o seu conhecimento, o seu desprendimento, a sua vontade de servir, às vezes não sabe. Então cabe aos grupos organizados estar buscando identificar essas lideranças e prepará-las para que elas possam servir. Toda vez que eu me preocupo em saber, bom, líder, né, me pedir para desenvolver um tema, uma fala sobre a questão da liderança. Eu vou falar sobre o quê? Primeiro eu tenho que ver o que é liderança. Eu tenho que formular alguma expressão sobre o que é liderança. Então a gente começa a pesquisar, porque a responsabilidade em falar para o público ou transmitir para uma pessoa é ter uma consciência, uma firmeza daquilo que se diz. E eu vi várias citações sobre liderança. Vários conceitos, por estar na área das humanas, né, a questão social, a questão de liderança, não é exata. Então, cada pessoa pode ter sua interpretação, de acordo com o parecer dessa pessoa. Mas, para mim, líder é aquele que serve. Liderança, né, está para aquele que pensa, servindo, buscar o crescimento mútuo do grupo ao que ele faz parte. Muitas pessoas, sendo líder, querem se servir da liderança, e liderança é para servir. Então, para falar de liderança, a gente tem que pensar como está a liderança à nossa volta. o que está acontecendo com a liderança. Esse grupo que nos brindou com essa música maravilhosa, líderes que estão aqui num projeto social que existe em vários pelo país, mas deveria existir muito mais, né? Falta questão de organização, são líderes. E o que a gente precisa é identificar liderança para depois falar de liderança. Porque se a gente for fazer um retrospecto, a nossa infância, que foi boa, acredito, para todos nós aqui, eu, pensando em liderança, identifiquei vários líderes. Lá na minha infância, garotos com 7, 8 anos, 9 anos, já líderes. Líderes natos. Líderes que, às vezes, sem a oportunidade de ter um brinquedo sofisticado, armavam uma simples bola, organizavam um grupo de amigos para um momento de lazer, que era aquilo que as crianças tinham. Então, tinha sempre que ter um ou outro para organizar aquela brincadeira. As moças, quando se preparavam para ir aos bailes, às festas, nas casas de família, sempre tinha uma que contactava com a outra para organizar aquele grupo em prol de quê? Em prol de alguma coisa que era comum para elas, que trazia benefício para aquele grupo de pessoas. Então a liderança nata, às vezes, existe na pessoa e a pessoa não sabe. A pessoa não sabe que ela é líder. Tem um porém. Esse tipo de liderança, ele é limitado, né? Toda vez que um líder começa a trabalhar, exercitar sua liderança, mas por instinto, de forma instintiva, ele faz bem. Mas só que a demanda hoje, principalmente das organizações sociais, tudo é muito rápido, tudo demanda muita velocidade. Não que nós tenhamos que salvar o mundo, que já está numa fase de situação de carência há séculos. Nós não vamos tentar fazer isso de uma vez, mas as carências são inúmeras e a gente pode acelerar um pouquinho mais a nossa ação e deixar para que aqueles que virão no futuro um trabalho um pouquinho mais desenvolvido. Então essa busca, né, essa demanda e essa carência por uma velocidade maior faz com que nós tenhamos que preparar novos líderes. Quando se fala novos líderes, eu tenho muita preocupação com essa expressão, porque tudo que é novo, às vezes, pode causar alguma estranheza. Se eu já faço um trabalho há 10, 15, 20 anos, e na minha concepção esse trabalho está indo bem, por que mudar? Né? Nós temos isso, a estranheza ao novo. É comum do ser humano. Mas nós também temos que aprender que tudo que nós fazemos pode ser melhorado. E melhorar como? Primeiro com a experiência. A experiência vem com a realização. Mas só a experiência e realização, às vezes, pode ser uma coisa não muito acelerada. Então, para se trabalhar liderança, a gente tem que aprender que, além da prática, nós temos que buscar conhecimentos teóricos, né? Hoje a gente já pensa em academias, centros de ensino, institutos de referência, escolas que ensinem sobre liderança, buscando isso com quem? Com os especialistas. Então hoje nós temos no nosso país excelentes profissionais, trabalho sendo realizado com muita eficiência sobre liderança. Então não é demérito para nenhuma pessoa falar, eu faço esse trabalho, mas eu preciso aprender mais, eu quero fazer mais e melhor, com quem que eu aprendo? Então buscar novos líderes não está relacionado apenas com a faixa etária. Seria interessante, como já foi dito, que nós tivéssemos aqui clubes de Léus, clubes de castores, esses jovens sendo trazidos para o seio da família leonística, isso para falar só de Léo, né? Só para falar de Lions. Mas movimento social não é só Lions. O Lions é hoje, a gente poderia fazer um paralelo assim, eu estou visualizando o Lions recentemente na minha vida, de dentro do Lions, como uma coisa fabulosa. Aí vocês poderiam perguntar, mas se você está vendo o Lions como uma coisa fabulosa, onde você estava antes do Lions? Eu estava nos movimentos sociais. Eu sou mobilizador social desde 1995, né? Uma demanda, foi até comentada com um companheiro, nós fizemos um comentário, é um tipo de ação que a gente não consegue o resultado imediato. Trabalhar com mobilização social é diferente de outra parte, de outra ação, que você consegue um projeto hoje e amanhã falar, resolvi o problema. Porque mobilização social depende de você conquistar, buscar a atenção das pessoas, informar essas pessoas e fazer com que essas pessoas transformem essa informação em ação. Eu tenho visto muitas pessoas informando. Informando é eu pegar aqui um caderno, ler, eu passar uma apresentação em PowerPoint, eu ter um comercial na televisão, isso é informação. Mas a informação por si só não forma. O que forma é a informação com a ação. Então, para se pensar em liderança, tem muitas pessoas dizendo, bom, eu sou líder, eu sou chefe disso, eu sou presidente daquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas liderança é aquele que é líder servindo ao próximo e pensando que aquele próximo tem que se desenvolver como eu gostaria de me desenvolver também. Essa é a liderança que se busca. Então hoje existem muitos equívocos, é claro, claro que cada especificidade em cada tipo de organização social tem que ser vista como organização social necessita dessa liderança. Uma liderança para a Lions Club, com a visão, com a missão que o Lions Club tem, é diferente da liderança, por exemplo, do quadro social da empresa, por exemplo, Votorantim. É diferente do quadro social da empresa como a Vale. São situações diferentes, mesmo que essa tenha uma finalidade, né, um fim lucrativo, mas tem um quadro social lá dentro que precisa de lideranças. Mas a liderança de lá tem que ter um foco diferente. Nós somos líderes porque queremos. Não somos líderes por salário, não somos líderes por uma questão de status social, não somos líderes porque é bonito dizer que é do Lions, não. Somos líderes para servir e servir em qualquer circunstância. Então, o importante, né, para falar de liderança junto às organizações sociais, é que cada organização social tem que ver a que missão ela se destina. Identificada essa missão, naquele grupo, ou mesmo buscando fora do grupo, identificar a verdadeira liderança e desenvolver essa liderança. Eu citei o exemplo do garoto que pega uma bola e organiza um grupo, um clubezinho de futebol. Mas isso às vezes é limitado, ou não. Mas o nosso caso de Laio, a nossa meta é servir. E aquele que precisa, né? Eu não gosto de usar a palavra só assistência, não. Eu gosto de usar a formação. Aquele que precisa ser formado, às vezes ele tem urgência. Porque quando fala de assistência, rima muito, ou mesmo não rimando, lembra filantropia. E a filantropia, eu trabalho no movimento social do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A filantropia, o que é que acontece? Se me derem esse copo d'água, eu estou com sede, eu preciso agora dessa água. Mas daqui a pouquinho eu não pergunto onde eu posso arrumar mais água. Como eu faço para conseguir água? Vou esperar que alguém me traga outro copo d'água. E isso não é produtivo, isso não forma, isso não constrói. Então o bom é aquela liderança que me trouxe o copo d'água na hora que eu precisava, mas falou, ó, quando você precisar, a água fica ali. Né? Se você precisar, esse ano, por exemplo, tiver um problema sério na nossa região, com problemas de enchente, devastação, com problemas da natureza, que já são recorrentes, não só em Minas Gerais, em vários lugares. E alguns órgãos públicos, primeiro setor, segundo setor e até o terceiro setor, fica esperando acontecer de novo, porque o ano que vem, se precisar, a gente faz uma campanha, arrecada alguma coisa e doa. Quem precisa, precisa agora. Quem está com sede, está com fome, está com frio, precisa agora. Mas a gente tem que criar situações, mecanismos de preparar esse cidadão, essa pessoa que a gente serve, para um próximo ciclo. Que se porventura, na nossa concepção, pode acontecer de novo. Então a liderança é isso. A liderança ela tem que antever a situação. O líder não é aquele que espera acontecer. Por exemplo, olha, acabou a bateria desse aparelho aqui. Como eu faço? Olha, vai lá na esquina e... Não, eu deveria ter uma bateria reserva. Olha, vai chover, o que eu faço? Ah, alguém me arruma um guarda-chuva. Bom, o tempo está para sol, está para chuva, eu deveria ter um guarda-chuva ali guardado. Quer dizer, estou fazendo metáforas para poder chegar à situação que o líder tem que antever a situação. O líder não pode esperar, porque aquela organização que ele serve confia no líder. Os pares deles têm o líder como espelho. Não é que o líder tem que fazer tudo. Porque uma vez eu estava falando sobre liderança, a pessoa falou, ó, o que vocês acham que é um líder? Ó, um líder é quem manda. O líder é quem dá a cara a tapas a bater. O líder é quem sai na frente. Mas eu continuo com a convicção de que o líder é quem serve. Não há crescimento se esse líder, essa pessoa capaz de antever uma situação, não preparar aquele grupo para enfrentar aquela situação. Então a liderança prevê isso, né? E como formar esses líderes depois identificados? Através de um mecanismo que eu vou citar aqui. Me corrija no meu tempo, quando eu começo eu não paro.
Pode ir.
A gente tem alguns mecanismos interessantes. E estando aqui com vocês, para preparar aqui esse encontro, poder falar para vocês, eu comecei a ler alguma coisa. E deparei com uma coisa, uma situação, por estar no movimento de Lais há pouco tempo, que é o Instituto de Lideranças, que vocês conhecem melhor do que eu e pode falar aqui melhor do que eu. Bom, eu conheci isso através do site, da página. Comecei a ler. Achei super interessante que, dentro do movimento de Lions, Lions Club Internacional, Instituto de Liderança Melvin Jones, tem ali as ferramentas para que a gente possa se apropriar. E não é fechado só o Lions. Né? É uma coisa que é uma ferramenta fabulosa e que várias instituições, eu já trabalhei com movimentos católicos, já trabalhei com movimentos do setor público, mais voltado para a área social, que é a questão da estratégia de saúde da família, preparando os agentes comunitários, que são aquelas pessoas que vão até as comunidades, que são assistidas por eles, e às vezes esse agente tem um conhecimento que foi passado para ele, técnico científico. A enfermeira, às vezes, que lida com essas pessoas, assistente social, tem um conhecimento técnico científico, mas não tem aquele envolvimento com o social, não tem habilidade, não tem o conhecimento da liderança. Então aquela pessoa que atende fala, olha, você faz isso, 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 pronto. E às vezes a pessoa que está precisando dessa assistência, ela precisa muito mais de palavras, precisa muito mais de um aconchego do que de um recurso financeiro ou de um aporte material. Então o líder tem que estar preparado para isso. E eu fui aprendendo, eu sempre brinco que eu não fui malhado ali a ferro e fogo, eu fui malhado pelo sentimento, eu fui forjado, aliás. Eu fui forjado pelo sentimento, vendo a carência das pessoas e por estar no setor público, observando, na maioria das vezes, a inércia do setor público. Eu sou setor público, mas sou cidadão também. Então eu vejo que, às vezes, no setor público, essa questão da liderança, que deveria ser bem colocada, o que é líder? Líder social, gestor, e o que deveria ser a questão política, né? Que a gente não vai entrar no mérito aqui agora da questão política. Mas isso às vezes se confunde tanto e a gente vê tanto desperdício que nos leva a pensar, bom, eu não posso ficar só dentro do setor público, eu tenho que me ligar para outro tipo de organização que lá eu acho que vou ser mais útil. Então liderança, do meu ponto de vista, a gente tem um tempo para estar falando aqui, fui muito contemplado com a fala do companheiro que me antecedeu, mas eu acho que liderança é isso, identificar líderes, e o líder está em qualquer camada da sociedade, qualquer faixa social. O líder, necessariamente, ele não tem que ser o acadêmico que fez mestrado, doutorado, ou melhor se for assim. Não sou contra a academia, muito pelo contrário. Mas o líder, às vezes, é aquela parteira da região distante que consegue colocar aquelas pessoas. Pode ser o líder religioso, não importa a religião dele. Pode ser aquela pessoa que não ligada a nenhum movimento social. Mas é um líder e a gente tem que trazer essa pessoa, aproveitar o seu recurso. Então, liderança é isso. Vejo muito avanço no Lions Clube Internacional com relação a outras organizações. Mas como foi dito aqui, nós não podemos sempre marchar 1-2-1-2. Às vezes a gente tem que mudar o passo, porque às vezes precisa acelerar esse passo. Então, no acelerar desse passo é que a gente tem que buscar novas estratégias. Me foi apresentado o símbolo do Lions, que é o leão poderoso, um olhando para o passado, visualizando o passado, buscando a experiência do passado, colhendo tudo isso, porque a gente não pode julgar fora simplesmente porque aconteceu ontem. A experiência, né, daqueles que nos antecederam é muito preciosa. E quem tem que aprender tem que olhar para esse passado, mas buscar a perspectiva, ter visibilidade da necessidade do futuro. E eu acho que é a junção desses saberes, né, o saber de quem já construiu, de quem está construindo, com as tecnologias, com as possibilidades de antever o que vai acontecer, é que pode fazer uma organização social grandiosa. Não se trata, quando fala buscar novos líderes, abrir mão de todo esse conhecimento que está aqui, de toda essa bagagem dessas pessoas aqui. Trazer mais pessoas para o movimento leonista, como foi dito também, não é só trazer mais associados, mas buscar líderes, pessoas que conheçam a missão do Lions Club. Então, liderança é para todos, mas que pode ser desenvolvida. E quem desenvolve essa liderança é quem já é líder. Então, a missão do líder é buscar essas novas lideranças para engrandecer o movimento. Eu agradeço, tentei sintetizar, faltou muita coisa a ser dita, mas eu agradeço pela atenção de todos.
Cinco só? Mas eu não pude ver. Bem, companheiros, já temos um companheiro que deseja fazer alguma pergunta, né? Companheiro Fernando, por favor.
Uma questão que às vezes me preocupa, às vezes fala em planejamento de desenvolver essas organizações a longo prazo, né? Você não pode pensar, por exemplo, o ano leonístico, as portas de começar no ano leonístico, tem que começar bem antes a pensar estratégia, desenvolver planos, conhecer pessoas. E às vezes a gente fica com uma questão que no Lions, na nossa instituição, ela bate como se você estivesse invadindo
a governadoria do antecessor. E aí eu não consigo entender, essa pergunta vai com o companheiro Pedro Aurélio, como é que a gente poderia quebrar esse tabu? Se você pretende fazer um planejamento estratégico que é de mais longo prazo, não pode ser de um ano. Porque longo prazo, o próprio nome está dizendo, longo prazo. E aí que passa. E não perpassa, no meu entender, só em cima de metas específicas, de programas específicos. Perpassa em cima, por exemplo, do plano de retenção, de captação, de manutenção, de preservação de uma série de valores transparecidos naquele espírito. Eu não vou lá colocar isso numa reflexão sua, no nosso
momento. Doutor Fernando, eu mencionei há pouco quebra de paradigma. Essa é uma delas. Nós precisamos fazer com que os candidatos, e depois de serem candidatos, se tornarem eleitos, eles têm que entender a importância de que haja esse planejamento, de que haja esse trabalho em conjunto. A nossa associação, ela erra um pouco. Quem já esteve participando dos treinamentos, sempre escutou dizer, aquele é o seu ano. 2011, 2012 é o ano do governador Aquiles. Só que isso não conduz a que ele não tenha a experiência, não tenha a perspicácia de saber compartilhar o seu período com Selma, com você. Eu estou citando só exemplo aqui, eu sei que ele abre, mas é preciso que isso seja de forma geral, e nós não sentimos isso na realidade como um todo. Você tem total razão, a associação erra, mas nós precisamos quebrar esse paradigma assim. A partir do momento que, agora na convenção, o próximo vice-governador, ou a próxima, dali é importante que Selma e você, os três, venham a trabalhar em conjunto. E assim, daí para frente. Não pode ser de outra maneira, porque é impossível um ano imaginar que qualquer governador consiga realizar tudo que ele tenha pensado. É impossível, é impossível. E outra coisa também, não se pode jamais fazer como que uma folha de papel que você amassa joga fora daquilo que o governador anterior realizou e que precisava ter continuidade, precisava ter sequência. Você está certo. Mas é necessário que nós tenhamos força para quebrar esse paradigma. E isso não depende da associação. Apesar dela continuar fazendo a cabeça de cada companheiro governador eleito, de que aquele é seu ano, ele precisa entender que ele tem que sentar com os dois vice-governadores para poder que o trabalho tenha continuidade até dele próprio, como ele vem fazendo. Mas é importante que isto não pare aqui. Porque nós temos história de que isto não aconteceu. Então vamos quebrar esse paradigma. Selma está aí, Selma está lá de fora fazendo política, mas ouviu também. Francisca está por aí, eu também já vi a Francisca. Só não está o Edinho. Mas é importante que vocês dois, que serão praticamente o futuro, permitam que quem vier participe com vocês.
Muito bem, muito bem. Mais alguma pergunta? Pois não, companheiro.
Paulo Fernandes, da Rio de Janeiro, bom sucesso. Eu queria falar com o Paulo. Como ele focou que o líder é aquele que serve? Eu vejo liderança que a gente só consegue liderar alguém que queira ser liderado. E eu vejo mais você administrar essa liderança. Porque quando a gente entra num grupo de live, a gente precisa de imediato liderar aquele grupo. Como eu conseguiria?
Obrigado pela oportunidade de esclarecer, com certeza, alguma situação. Bom, a questão de servir, né? O servir, quando eu coloquei a liderança é aquele que serve, porque servir eu estar preocupado em ajudar o amigo que está aqui, dentro do movimento de lives ou não, então orientar, se
eu sou um líder, o líder serve. O líder, se é líder, é porque ele está diante de uma situação de contato, convívio com as pessoas, com mais de duas ou mais pessoas. Então ele lidera aquele grupo ali. Mas ele lidera para o grupo e esse grupo serve a algum propósito. Esse grupo, ele tem uma missão, ou ele tem uma meta a cumprir, ou ele é voltado para alguma coisa. Então, o servir é que o líder, antes de pensar lá fora, ele organiza o seu grupo, né? Então, o líder, por exemplo, se eu tenho um líder, ele vai estar sempre me orientando e eu sou membro do grupo. Se esse grupo cresce, se esse grupo melhora, esse grupo serve melhor, né? É, eu acredito que tenha sido aí na questão de servir. E a questão de a gente, às vezes, estar num grupo e já querer ser líder, né? Porque acha que é líder nato, isso é muito relativo. O meu ponto de vista, a minha dinâmica e o meu desenvolvimento pode estar em desacordo com os demais membros. Então, o grupo, aliás, liderança, só acontece quando o grupo aclama esse líder, porque o grupo sente que ele tem retorno. É o feedback, né? Uma expressão estrangeira, mas é o feedback. Não existe líder sem feedback. O líder que acha que é líder porque ele é líder nato, porque ele que quis chegar sendo líder, se aqueles que estão à sua volta não o vê como líder, ou vê alguma divergência nessa liderança, ele não é líder, né? Então essa questão, não existe líder se os liderados não considerarem, pelo menos vão considerar, não quero colocar percentual, mas não o veem como líder. Ele acha que é líder, mas não está sendo. Não sei se respondi. Obrigado.
Foi não, companheiro. É a última, companheiro, é a última pergunta. Foi não.
Companheiros, estamos falando em liderança, em líder. Antes de mais nada, para falar do líder, vamos definir o que é líder. Se fala líder, liderança, mas vamos definir o que é o líder. Eu pergunto a vocês, o líder nasce líder? O líder é fabricado para ser líder?
Nasce.
É fabricado ou nasce?
Tem dois.
Líder fabricado não existe. Líder fabricado não existe. O líder fabricado é chefe. Então, antes de mais nada, o líder nasce líder, enquanto quer alguma coisa, ele antes de mais nada tem que acreditar nele mesmo. Ele tinha que ter e tem que ter crença, credibilidade nele, na força dele, na força interior, que ele pode, que ele consegue. O líder tem que ter fé. É o líder que não tem fé, ele vai conseguir, ele não é líder. O líder não é obedecido. O líder é seguido. O líder cria líderes. O líder, o grande líder, fabrica outros grandes líderes. O líder, quando ele é realmente líder, não precisa ser obedecido. O líder é acreditado. O líder é seguido. Jesus Cristo não precisou obrigar ninguém a seguir ele. Ele foi seguido porque ele nasceu para ser líder. Então, antes de mais nada, quanto que nós vamos, por exemplo, criar o segundo vice-governador, o primeiro vice-governador, vamos escolher aquele que realmente tem alguma coisa em si, dentro de si, para dar. Aquele que não tem para dar, o que ele vai dar? Vai destruir, não vai construir. O líder constrói, o chefe destrói. Essa é a minha palavra.
Também,
e é exatamente sobre isso que eu queria acompanhar o companheiro Jorge. São assuntos que são tratados especificamente no seminário de GLP. Hoje aqui não foi esse o tema, mas nos nossos seminários nós desenvolvemos esse assunto. É ali que isso tem que ser tratado. É perfeito. Agora, ele abordou um ponto também que não vem bem ao caso, mas que cada um dos companheiros tem uma responsabilidade muito grande, é na escolha efetivamente do segundo vice. Isto é fundamental. É a garantia de que nós vamos ter sequência no trabalho de um distrito. E nós vamos ter certeza de que companheiros que nem sempre querem podem chegar àquela função de segundo vice-governador. Importantíssima a sua lembrança. E aí a responsabilidade de cada um, tanto como União, quanto lá fora, votando como cidadão.
Temos agora a entrega de certificados. Pode deixar. A companheira Florite, que apresentou os currículos. Peço ao nosso querido governador que dê um certificado, então, nossa galera Olha, a A companheira, por favor, companheira Marlene, faça a entrega do certificado de agradecimento ao nosso querido palestrante, que é o companheiro Pedro Ao companheiro Foster, por favor, que faça a entrega também ao nosso companheiro, brilhante companheiro também, Paulo Fernandes, por favor.
Companheiro Paulo, primeiro uma satisfação, para nos brindar com você, tá? E o nosso agradecimento pela sua presença aqui, pela sua participação.
Você quer falar? Companheiro João Roberto, por favor, não se retirem já, por favor, espere o companheiro João Roberto.
Bom, nós queremos acompanhar a Maria Lúcia, que faça a entrega à sua Elis do certificado. Aproveitando esse momento da entrega, vou dar uns rápidos avisos. Nós vamos ter um intervalo de 5 minutos. 5 minutos só. Não tem biscoito. Tá? Não tem clube, não tem lanche. Cafezinho só. E nós queremos dizer da importância do retorno. Todos vão receber uma ficha de avaliação. Nessa ficha de avaliação, não se limitem só a marcar se gostou, se não gostou, mas principalmente tem alguns pontos que nós solicitamos, a participação de todos, quanto a informações, sugestões de alguns rápidos pontos. Então é muito importante a avaliação em qualquer encontro, e eu queria, em nome da coordenação, agradecer a companheira Sueli, Pedro, ao nosso militante e Floripa.
Eu gostaria apenas de me despedir. Não, ele vai devolver o colar? Não. Depois. Vai falar. Companheiros, hoje aqui, a meu ver, nós tivemos um verdadeiro espetáculo de cultura, de reflexão. O que que nós estamos fazendo, o que vamos continuar fazendo e iremos fazer. Então, o impossível não existe. O que existe é a força de vontade, o coração com amor, porque lá eles não se ensina, lá eles nascem com a gente. Muito obrigada.
Felipe, hoje é a nossa mesa, companheiro Pedro Aurélio, ao nosso companheiro do Lions Luiz de Fora. Meu Deus do céu, alguém dele sumiu aqui. Paulo Fernandes da Silva, brilhante palestra, e a companheira Floripa, que participou também desse momento. Nós agora vamos ter um intervalo de 5 minutos e voltamos para a estratégia da instituição de educação para desenvolver.
Thank you.